Estamos disponíveis para continuar a ter, compreendendo os argumentos que aqui são invocados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos ao artigo 281, número 2, à linha F da Iniciativa Liberal, portanto, que já disse, não podia estar presente, mas que se podia discutir a sua proposta. E, portanto, 281, número 2, à linha F. 81, número deve ser. À linha G, G, não é F, é G. Eu é que tenho aqui F, deve ser. F ou G? É F. Não, não, não. A G já foi discutida. A G já foi discutida. É só a F. E, portanto, passo a palavra aos outros partidos, portanto, não havendo isto, que, começando pelo PS e pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos de equilíbrio do sistema, estamos satisfeitos com a solução encontrada de um décimo dos deputados da Assembleia da República. Muito obrigada.
No 281, não, porque, não, no coisa não está. Não, ali é assim, só para perceber, o que ficou de fora da discussão das outras alíneas foi só a linha F da Iniciativa Liberal, porque as outras já foram discutidas. Naqueles artigos que fizemos em termos normais, mas vamos acabar conforme está assim, depois se houver alguma questão pode-se discutir à parte. Portanto, e nessa questão, portanto, passamos ao artigo. Estamos a passar, já se pronunciou a deputada Isabel Moreira, passar ao PSD e à senhora deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. PSD aqui também só queria deixar duas notas em relação a esta proposta da Iniciativa Liberal, que acrescenta ao décimo dos deputados da Assembleia da República a possibilidade de a fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade ser também requerida por um grupo parlamentar. Entendemos que, tendo em conta a definição de grupo parlamentar e do número de deputados que são necessários para se possa considerar que há um grupo parlamentar, que neste caso são dois deputados, entendemos que era desvirtuar e desequilibrar toda a arquitetura do sistema de fiscalização abstrata, permitir que apenas dois deputados pudessem requerer a fiscalização da constitucionalidade e, portanto, também estamos confortáveis com a solução que está atualmente no artigo 281. Mas também referir aqui alguma estranheza de coerência desta iniciativa, por uma razão simples, é que a linha G, que também reverte sobre assembleias legislativas, mas neste caso a da região da Autónoma dos Açores e da Madeira, não contempla a mesma possibilidade de um grupo parlamentar nessas assembleias legislativas o poder fazer. Portanto, parece que a Iniciativa Liberal entendeu que isto deveria ser exclusivo para a Assembleia da República em território no continente. E, portanto, que não percebemos também muito bem o espírito e a lógica da diferenciação. Mas dizer só que o PSD também entende que a redação atual é uma redação equilibrada e justa e equitativa e que não desvirtua o recurso ao Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega acompanha esta proposta de Iniciativa Liberal. Não faz sentido limitar esta possibilidade apenas a um décimo dos deputados. No fundo, fazendo na prática com que apenas os grupos maiores, neste caso o PS e o PSD, consigam ter iniciativas de fiscalização abstrata da constitucionalidade. É verdade que, em teoria, podem ser deputados de vários grupos, mas na prática não é assim tão fácil de conseguir e parece-nos razoável que esta possibilidade abranja todos os grupos parlamentares. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Nós, Sr. Presidente, nós não acompanhamos esta proposta da Iniciativa Liberal. Nós, quando exigimos um décimo dos deputados, estamos a exigir 23 deputados. o que alguns grupos parlamentares de facto não atingem, mas isso nunca impediu os grupos parlamentares de criarem pontes com outros para atingir esse número de deputados e fazer o pedido e suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade e, portanto, não acompanhamos essa proposta.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sempre um pouco mais estranho estar a debater uma proposta quando o Presidente não está, falemos. Nós também, à partida da proposta ser-nos-ia simpática, mas temos dúvidas sobre a sua operacionalidade e depois pode levar, aliás, a outras alterações mais complicadas na representatividade e no funcionamento da Assembleia da República.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Relativamente a esta proposta, também não conseguimos compreender, e peço embora o proponente aqui não esteja, porque das duas uma, ou de facto se pretendia mudar o paradigma da fiscalização, ainda que seja do ponto de vista da fiscalização abstrata, e garantir a todas as forças políticas a possibilidade de suscitar essa mesma revisão, ou então não nos faz muito sentido estar a criar um critério que possa ser um critério até menos garantístico e de alguma forma discriminatório, porque um décimo dos deputados da Assembleia da República podem até ser deputados de diferentes forças políticas que entendam solicitar essa mesma fiscalização. Estar aqui a cingir apenas a um grupo parlamentar, esquecendo-se que de facto a Assembleia neste momento e ao longo dos anos tem tido uma pluralidade que tem sido manifesta e inequívoca vontade por parte dos cidadãos portugueses, não nos faz muito sentido e portanto também não acompanhamos esta proposta.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, se a iniciativa liberal estivesse presente, seria mais fácil tentar fazer passar esta mensagem, que poderia até, enfim, pelo menos em teoria, permitir, se não aprovar a proposta, ter um consenso mais alargado para ela. E do nosso lado, do lado de quem faz comentários, entender melhor a lógica da proposta, porque das duas uma, ou o raciocínio subjacente à proposta é o de que os eleitores elegem partidos e esperam que os partidos na Assembleia da República tenham um determinado número de direitos de fiscalização, por exemplo, da ação governativa ou outros, que do ponto de vista da lógica e até da simplicidade democrática, cada partido eleito deve ter, e então nesse caso não faria sentido restringir a grupos parlamentares, mas sim a representações de partidos dentro da Assembleia da República, ou seja, deputados únicos e grupos parlamentares, ou então considera-se que o princípio que subjaz ao texto constitucional tal como o temos é um que incentiva os deputados a cooperarem independentemente das fronteiras dos grupos parlamentares, como é hábito em vários parlamentos do mundo, e em Portugal também já se passou, ainda, quer dizer, há casos de reenvios para o Tribunal Constitucional por deputados de mais do que um grupo parlamentar, e essa até podemos dizer que é uma prática, enfim, sã. Portanto, teria que se escolher ou uma lógica ou outra, a não ser que a proposta da Iniciativa Liberal tenha ainda uma ou outra lógica qualquer que não descortino, mas que pode ser que em contacto bilateral venhamos a ser esclarecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vamos passar então ao artigo 282 do PCP, dando a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
É só porque eu acho que estou um bocadinho, aqui posso-me estar a confundir, mas nós temos uma proposta nós temos uma proposta para o 281 que tem a ver com um décimo das Assembleias Municipais poderem pedir a requerer a fiscalização sucessiva.
Pelos vistos, a confusão que existe aqui entre os serviços e coisas é que isto poderia ter sido discutido no âmbito da coesão territorial. Como a Sra. Deputada está a dizer que não e que tem aqui, quer dizer, não, porque nós quando fizemos a discussão da coesão territorial e de outras situações, incluímos determinadas alíneas que tinham a ver com essa matéria, embora fossem de artigos diferentes. E penso que nessa altura foi discutido isso. E, independentemente se foi ou não foi, também na altura de uma segunda fase pode-se fazer isso, porque agora as pessoas, como não estava aqui, podem não vir preparadas para discutir o artigo. E, portanto, mas passo a palavra à
deputada. Foi discutido, Sr. Presidente, acabei de confirmar, foi nesse pacote das autarquias.
Foi porque
não fui eu que apresentei.
Quando chegamos a essa altura, conseguimos ver que havia especificidades e alíneas de um determinado artigo que tinham a ver com coesão territorial e retirámo-la da parte da final, onde ela está, onde estamos a discutir agora, e discutimos-la naquela altura.
Está tudo certo. Foi a deputada Paula Santos que discutiu esse artigo.
Então tem a palavra para o 282. O 282 só tem proposta do PCP.
Portanto, aplicação retroativa das decisões de declaração de inconstitucionalidade que sejam mais favoráveis ao arguido devem abranger quaisquer regimes que tenham um conteúdo sancionatório. E aquilo que nós aqui colocamos é que qualquer que seja o regime aplicado, que seja-lhes aplicada aquela que seja uma decisão mais favorável, e portanto entendemos que há aspectos que não estão abrangidos, por exemplo, a perda de um mandato decretada por um tribunal administrativo e que poderia ser uma... deveria estar abrangida aqui por este artigo. Muito obrigada.
Passo agora a palavra aos restantes partidos, começando pelo Partido Socialista e pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Salvo reflexão posterior que me está a escapar, mas tem-se entendido e bem que o 272, número 3, está em consonância com aquilo que a Constituição prevê.
Sim.
Em matéria de retroatividade. Daquilo que deve ser a retroatividade, nomeadamente mais favorável à matéria penal, por exemplo. E, portanto, há uma coerência entre a parte primeira da Constituição
e esta
parte da Constituição. E, portanto, à partida, estamos satisfeitos.
Tem a palavra agora a senhora deputada Mónica Quintela, pelo PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. O PCP introduz aqui neste número 3 do artigo 282, que versa sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, o mesmo inciso que já introduziu no artigo 165, número 1, alínea D, no que concerne à reserva de lei legislativa da Assembleia da República. Portanto, introduzindo aqui os outros processos de natureza sancionatória. Eu recordo-me que nesse debate, nessa discussão que aqui fizemos, perguntei à senhora deputada Alma Rivera se referia designadamente aos processos que corriam termos, por exemplo, no Tribunal de Contas, e que a senhora deputada, e que mais outros, e a senhora deputada disse que sim, que efetivamente era a propósito dos processos do Tribunal de Contas. Nós temos um princípio de aplicação sempre em matéria penal e em matéria sancionatória da aplicação da lei mais favorável, portanto, aplica sempre a lei mais favorável, e por isso não nos parece que a introdução deste inciso aqui na questão dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade traga alguma mais-valia, e remetemos para a discussão que tivemos no que concerne às alterações propostas para o artigo 165, número 1, a linha D. Sem prejuízo, porque se trata de matéria de direitos fundamentais e também da aplicação retroativa da lei mais favorável, sem prejuízo de estarmos absolutamente disponíveis para que a senhora deputada Alma Rivera nos exemplifique com casos concretos, aquilo a que se esteja a referir, e que possamos aqui incluir uma redação que efetivamente não deixe margem para dúvidas, o que neste momento não acontece. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado.